Neste domingo, o escritor Daniel Galera traz para a Feira do Livro Meia Noite 20, uma edição da Companhia das Letras. Sobre este trabalho, eu converso com o Daniel, autor também de Barba Ensopada de Sangue e Mãos de Cavalo. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, tudo bem?
Então, este teu livro, o anterior, Barba Ensopada de Sangue, foi um grande sucesso. E esse desempenho te deixa intranquilo, de uma certa forma, para lançar um livro novo?
Acho que não. Eu acho que no período imediatamente depois de ter publicado o Barba e quando houve toda a boa repercussão, primeiro eu passei um ano ou dois mais envolvido com a divulgação e a promoção desse livro, porque ele teve uma boa recepção, né, do que pensando no meu próximo trabalho. Assim, eu era muito consumido pela divulgação do romance, né? Então, quando eu comecei a pensar no projeto do livro novo, eu acho que bem no começo, sim, tinha um pouquinho de hesitação e, de pensar como... o que seria meu próximo trabalho no rastro de um outro que tinha sido muito bem recebido, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no livro mesmo, eu acho que essa tensão sumiu. Eu consegui pensar que... Enfim, consegui me sentir livre para errar, digamos assim, né? E foi um livro difícil. O Meia Noite 20 foi um livro difícil de trabalhar por causa das exigências do projeto em si. A ideia, como ele era uma história contemporânea que se passava em 2014, muito próximo do momento em que eu estava escrevendo, os novos acontecimentos da realidade acabavam, às vezes, desestabilizando o processo, né? Então, isso gerou dificuldades. Mas foi mais isso do que uma ansiedade em relação ao livro anterior. Eu acho que disso... Depois de um momento inicial, eu consegui me livrar, felizmente.
E por que tu colocas que é uma sensação pós-apocalíptica?
É, na verdade, eu gosto de chamar o Meia Noite 20 de um livro pré-apocalíptico. Pré. Né? Teve um momento, quando eu estava pensando na história, que eu até cogitei em levar a trama do livro para uma situação pós-apocalíptica. Né? Tem toda uma tradição de narrativas... pós-apocalípticas, que eu acho bem interessantes, não só na literatura de fantasia, mas no cinema também e vários outros meios, né? Só que quanto mais eu fui desenvolvendo a história, mais eu fui percebendo que, na verdade, o livro seria sobre a sensação que a gente tem hoje em dia de que há uma catástrofe ou um apocalipse iminente que nunca acontece, né? Eu entendi que a ansiedade dos meus personagens era mais em relação a isso do que uma luta por superar um momento após uma catástrofe efetiva, né? Então, aí por isso que eu percebi. Quando eu me dei conta que eu tinha uma história que seria uma história pré-apocalíptica, eu acho que eu entendi melhor o que era o livro e foi mais fácil para mim, inclusive, desenvolver os personagens e tudo quando eu entendi que era esse livro que eu tinha em mãos.
A trama, ela inicia, como tu dissesse, em 2014, durante uma onda de calor prolongada, o transporte público... também em greve. E é a história de jovens que se reencontram após um incidente com um outro. Uhum. E aí tu citas também, tem o mercado editorial, jornalismo, a literatura. O que do Daniel tem nesse livro?
Os personagens do Meia Noite 20, eles são, embora sejam todos fictícios, eles espelham um pouco os personagens da minha própria geração aqui em Porto Alegre, né? Então, na verdade, na história do romance, eles já não são jovens, assim, eles têm todos 32, 33 anos para cima. Um dos personagens tem 42. Então, eles já são adultos, já são personagens maduros, e eles estão justamente fazendo as, né, prestando contas, assim, digamos, com todos os sonhos e as expectativas que eles tinham gestado antes da virada do milênio, no final dos anos 90. Né? O movimento do romance um pouco é comparar a pessoa que eles são hoje com os jovens que eles eram no fim dos anos 90 e confrontar o tipo de sonho que eles tinham e o que a realidade da vida deles se tornou no momento histórico presente, que é bem diferente do fim dos anos 90. Né? O livro tenta captar um pouco como a relativa estabilidade econômica, política, até que a gente tinha no final dos anos 90, deu lugar a uma situação de muito mais instabilidade agora. E esses personagens se veem às voltas com uma dificuldade de fazer projetos, de acreditar no futuro. Então, acho que a história deles... são três protagonistas, né? Então, são três visões sobre esse conflito contemporâneo. De, enfim, o que fazer agora com todas aquelas expectativas e sonhos que foram legado do fim dos anos 90 e da virada do milênio.
E no livro também tu citas um fanzine eletrônico. Seria o Orangotango? Seria alguma alusão ao fanzine, ao.
Cardoso Online.
Carlos
Sim.
Online.
Não, certamente, os personagens do livro, então, eles se conhecem no fim dos anos 90 porque eles escrevem juntos um fanzine eletrônico que se chama Orango Tango. E esse fanzine, ele é uma brincadeira e também uma referência a esse projeto que eu tive com amigos meus, estudantes de comunicação da URGS no fim dos anos 90, que se chamava Cardoso Online. E, enfim, foi um momento ali de desbravamento da internet como meio de publicação, meio de expressão pessoal, né? Teve todo um ecossistema de revistas digitais e fanzines naquela época que era muito vibrante e que eram experiências em que, enfim, jovens como eu na época estávamos tentando descobrir, enfim, o que fazer com a internet, como publicar na internet. Porque naquele momento ainda não era como hoje, que a gente tem as redes sociais, os blogs e tantas formas de publicar. A gente tinha que inventar as coisas meio do nada, né? Então, os personagens agora no presente, eles lembram daquela época com uma certa nostalgia, né? E nisso, enfim, tem para mim uma forma de registrar e de olhar para trás em relação a essa minha própria turma, dos anos 90 que publicou na internet. Então, tem uma referência direta ao Cardoso Online. Inclusive, o bate-papo que a gente tem hoje aqui na feira, ele é mais em função dos 15 anos do fim do Cardoso Online. Do que em função do meu romance, Meia Noite e Vinte, né? Embora esteja tudo interligado, né? Porque o meu livro acaba comentando um pouco essa geração e, enfim, que nós nos tornamos hoje, 15 anos, né? Mais de 15 anos depois.
Como tu falasse em redes sociais, como é que tu vê que essa geração, como tu dissesse, ela pegou a internet engatinhando e tudo que você poderia fazer, né? De lá para cá, como que tu vê a internet hoje, as redes sociais, com tanta, até um tanto agressivas as colocações e tudo? Como que tu está vendo que chegou a internet hoje?
Eu não sou dessas pessoas que vão demonizar a internet atual, né? Eu acho que seria um pouco de ignorância achar que a internet é uma coisa maligna, porque bem ou mal ela criou uma capacidade de pesquisa, de comunicação, de compartilhamento de ideias como nunca houve na história da humanidade. Isso é uma coisa com um potencial realmente revolucionário, enfim, tem várias coisas boas que saem disso. Por outro lado, tem aspectos que são negativos, eu acho que poderiam ser combatidos, e aí é legal falar deles, né? Principalmente se a gente compara a internet de hoje com a internet dos primeiros anos em que ela começou a se tornar acessível para as pessoas, isso em meados dos anos 90, né? A gente via que a expressão naquela época ela era mais individual, menos pautada por fórmulas que eram dadas pelos grandes sites, pelas corporações, né? O que eu vejo hoje, por exemplo, o Facebook, ele é incrível por um lado, porque coloca as pessoas em contato constante e instantâneo, né? Por outro lado, por exemplo, acompanhar notícias, informações e debates numa timeline do Facebook, as pessoas não percebem, mas o algoritmo do Facebook faz com que a gente tenda só a reforçar aquilo que já acredita, né? Porque ele vai nos oferecendo conteúdo com base no que a gente gosta, os likes, né? Então a gente acaba, enfim, reforçando e as opiniões que já tem, em vez de travar um debate, né, honesto, horizontal, com opiniões diferentes. As opiniões diferentes tendem a ser demonizadas e, enfim, o Facebook acaba forçando isso. E se a gente pudesse pensar num ecossistema na internet mais parecido com o do princípio, em que as pessoas faziam seus sites pessoais e cada site era um projeto novo, era uma expressão das preferências estéticas da pessoa, né? Isso talvez criasse esse ambiente mais horizontal em que talvez as possibilidades criativas e de discussão política, cultural fossem menos polarizadas, né? Então, eu acho que é interessante a gente lembrar de como a internet era no começo para tentar aprimorar a internet que a gente tem agora. Não que a internet que a gente tem agora seja uma coisa ruim por essência. Eu acho que tem muita coisa legal também. Mas às vezes eu penso assim, tem uma geração mais nova que eu que já nasceu com a internet e para eles as redes sociais como o Facebook, o Twitter, etc, Instagram, essas redes de fotos já são uma coisa que elas têm desde criança, né? Elas só conhecem as relações sociais e os debates com base nesse sistema, né? Então acho que é bacana a gente relembrar como a internet era para ver que há formas alternativas de se expressar, de debater, de divulgar informação na internet, que não são as formas oferecidas de bandeja pelo Google, pelo Facebook, que têm seus próprios interesses comerciais, de lucrar com publicidade, principalmente de coletar informações das pessoas para revender para, enfim, grupos de marketing, né? Tudo isso precisa ser entendido. Então, não se trata de deixar de usar a internet, e sim de entender como ela funciona e ver no passado as coisas boas que tinham, que talvez possam ser recuperadas, né, eventualmente.
E a literatura no meio de tudo isso, com os e-books, se confirma a literatura na internet?
É, na verdade, a literatura na internet ela não aconteceu como se previa, né? Quando a internet surgiu, se pensava que uma nova literatura com uma nova forma e novos gêneros teria espaço na internet. E o que a gente vê hoje, com 15, 20 anos de distância, é que a literatura permaneceu mais ou menos a mesma, né? As pessoas ainda estão lendo contos, romances, que em essência são muito parecidos com os que se lia antes da internet. Mas a internet entrou assim como um espaço de divulgação, de debate sobre literatura, né? De disseminação, digamos assim, da literatura. Mas a gente ainda lê literatura mais em livro e em e-book, que o e-book, na verdade, ele é mais próximo do livro, a meu ver, do que, por exemplo, de uma rede social, né? Então, a gente ainda está lendo livros e está usando a internet para discutir livros, em vez de ler a nossa literatura diretamente na internet. Isso não aconteceu. E é interessante pensar por quê, né? O livro segue sendo, apesar da internet, o formato, o substrato por excelência da literatura, né? E eu acho isso interessante. Acho bom também porque eu gosto do livro.
Bom, o Daniel Galera tem, então, um bate-papo logo mais às 18h.
É 18h30, é, junto com 3 outros ex-colunistas do Cardoso Online. O Daniel Pelizzari, o André Czarnobai, que era o Cardoso, que era o editor, e a Clara Verbuck. Então, 18h30 ali no auditório do Centro Érico Veríssimo.
E na sequência, a tua sessão de autógrafo?
Em seguida, nós 4 vamos autografar nossos livros mais recentes, ou qualquer livro que as pessoas resolvam levar para lá.
Muito obrigada, Daniel. Bem-vindo à Estação dos Livros.
Agradeço. Convido os ouvintes aí ao debate e a ler o Meia Noite 20, se tiverem oportunidade.